Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, neste sábado, 18 de janeiro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvana e José, com a assessoria técnica de Alberto Giovanetti. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo chuvoso na cidade do Vaticano, a temperatura nesse momento na Praça São Pedro em torno dos 11 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Fazer o bem a todos, começando pelos mais necessitados. Papa Francisco recebeu nesta manhã no Vaticano uma delegação da Fundação Católica de Verona, muito ativa nos âmbitos sociais. Ainda nesta manhã, o Papa recebeu no Vaticano os membros da Fundação da Guarda Suíça Pontifícia, por ocasião dos 25 anos de fundação. Compromisso com o espírito de fé e caridade, disse Francisco. Em Gaza, as crianças exultam. Padre Faltas, não devem ser desiludidas. A esperança de paz das crianças em Gaza, o testemunho do vigário da custódia da Terra Santa. Cuba e o espírito do jubileu, 127 prisioneiros libertados. E ainda, no nosso podcast, O Nazareno, hoje, o retorno a Jerusalém, os mercadores no templo e o encontro com Nicodemos. Bom dia mais uma vez a você que está conosco. E hoje, 18 de janeiro, a igreja recorda Santa Priscila. Ela fundou uma igreja no Aventino, uma das colinas de Roma, sob as ruínas de uma antiga casa romana do século II. Foi martirizada pelo imperador Cláudio no século III e seu corpo sepultado na sua homônima catacumba. No século VIII, Priscila foi identificada com a mulher de Áquila, sobre a qual São Paulo fala na carta aos Romanos. Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Pela minha vida, eles sacrificaram suas cabeças. Agradeço-os em meu nome, mas também em nome de todas as igrejas dos gentios. Na manhã deste sábado, o Papa Francisco recebeu no Vaticano os membros da Fundação da Guarda Suíça Pontifícia, por ocasião dos 25 anos de fundação. De fato, o jubileu do ano 2000 foi a data da criação desta fundação, que ajuda não só financeiramente, mas em vários âmbitos, os jovens que prestam serviço ao Papa, assim como aos seus familiares que os acompanham.
O vosso precioso empenho, infatti, deve ser sempre animado da um espírito de fé, de caridade, porque aiutar a Guarda Svizzera Pontificia significa sostenere il successore di Pietro nel suo ministero nella Chiesa Universale.
Seu precioso compromisso deve ser sempre animado por um espírito de fé e caridade, disse o pontífice, porque ajudar a Guarda Suíça Pontifícia significa apoiar o sucessor de Pietro em seu ministério para a Igreja Universal. E eu também sou pessoalmente muito grato pelo serviço fiel dos guardas. Em seguida, destacou: ao longo do tempo, o trabalho da Guarda Suíça mudou muito, mas seu objetivo continua sendo sempre o de proteger o Papa. Ao se referir às atividades da Fundação, Francisco recordou as várias maneiras e áreas envolvidas no apoio à Guarda Suíça. Em primeiro lugar, atua em prol das famílias, especialmente na educação e na formação de seus filhos em instituições educacionais apropriadas. Além disso, continuou o Papa, a Fundação fornece os meios para garantir, melhorar e atualizar o profissionalismo e os métodos de trabalho, com equipamentos e infraestrutura. Além disso, disse ainda o Santo Padre, vocês fornecem uma assistência valiosa para todos aqueles que, após seu serviço no Vaticano, retornam ao seu país.
La cooperazione tra la vostra fondazione e la Guardia Svizzera Pontificia è esemplare, perché dimostra che nessuna realtà può andare avanti di sola.
Por fim, Francisco destacou mais uma vez a importância da ação em conjunto ao falar aos presentes. A cooperação entre sua fundação e a Guarda Suíça Pontifícia é exemplar, pois mostra que nenhuma organização pode agir sozinha. Todos nós devemos ajudar e apoiar uns aos outros, e isso se aplica a vocês, às comunidades individuais, mas também a toda a Igreja. Concluindo, o Papa agradeceu a presença de todos e exprimiu sua profunda gratidão pelo generoso apoio dado à Guarda Suíça no decorrer desses 25 anos. O Papa Francisco recebeu na manhã deste sábado no Vaticano uma delegação da Fundação Católica de Verona, muito ativa nos âmbitos sociais. No seu breve discurso à delegação, o Santo Padre falou da alegria de encontrá-los no início deste ano em que celebramos o Jubileu da Esperança. Juntos, peregrinantes in spem, caminhar como peregrinos no mundo, destacou, nos lembra que não somos seus proprietários, mas seus guardiões. Francisco acrescentou que isso diz respeito a todos nós. Somos chamados a cuidar da casa comum que o Senhor nos confiou, ou seja, a cultivá-la e preservá-la de acordo com uma regra sábia e respeitosa. O termo economia significa exatamente isso, uma sábia administração da casa. Nesse sentido, sublinhou o Papa, a Fundação é ativa em muitos campos sociais, recordando que teve o prazer de conhecer as iniciativas de solidariedade, de apoio ao trabalho voluntário e à formação cultural e profissional aos quais eles se dedicam. Um elogio especial às iniciativas de apoio às famílias e aos jovens em cooperação com a Diocese de Verona.
A interdependência e a generosidade del vostro operato è coerente col nome della fondazione che rappresentate, Cattolica.
A desenvoltura e a generosidade do trabalho de vocês são coerentes com o nome da fundação que representam, Cattolica. Portanto, eu os encorajo a seguir em frente, fazendo o bem sempre e a todos.
Fare del bene sempre, perché la costanza premia chi opera con fedeltà. E lo sapete bene, nel campo delle assicurazioni. Fare del bene a tutti.
Fazer o bem sempre, porque a constância recompensa aqueles que trabalham fielmente. Vocês sabem bem disso no campo dos seguros. Fazer o bem a todos, começando pelos mais necessitados, de acordo com a doutrina social da Igreja, que vocês testemunham em tantas obras de caridade. Francisco sublinhou então que não nos esqueçamos de que o dinheiro rende mais quando é investido para o benefício dos outros. Caso contrário, ele envelhece e pesa no coração, tornando-o duro e surdo à voz dos pobres.
Quando mettiamo la ricchezza al servizio della dignità dell'uomo, non possiamo che averne guadagno sempre. Promovendo il bene comune. Infatti, si migliorano i legami della società.
Quando colocamos a riqueza a serviço da dignidade humana, só temos a ganhar. Promover o bem comum, de fato, melhora os laços da sociedade, da qual todos participamos. Enfim, o Papa fez um pedido aos presentes. Diante das emergências educacionais e de trabalho, eu os exorto a renovar continuamente sua confiança na providência de Deus, que guia a história com amor, chamando-nos a construir o futuro de acordo com a justiça. Em Gaza, as crianças exultam. Padre Ibrahim Faltas, não devem ser desiludidas. Recebi uma enxurrada de telefonemas e mensagens assim que as agências de notícias começaram a divulgar a notícia de que havia sido alcançado um acordo trégua em Gaza. Mas, dentre as primeiras mensagens, as mais bonitas foram as que recebi das crianças feridas em Gaza, que eu consegui levar aos hospitais italianos meses atrás em uma colaboração com o governo. Elas me escreveram da Itália e em italiano, que agora aprenderam depois de 10 meses. Abuna, abuna, acabou. A guerra acabou. Essas mensagens me levaram às lágrimas. O vigário da custódia da Terra Santa, padre Ibrahim Faltas, que nesses 15 meses de guerra tem sido a voz reconhecida em todos os lugares dos inocentes, dos fracos, das crianças e dos cristãos que sofreram a tragédia da guerra, confidenciou ao nosso jornal L'Osservatore Romano os sentimentos que teve nas horas seguintes ao anúncio do acordo. Agora, com as emoções acalmadas, padre Ibrahim oferece alguns argumentos que certamente não diminuem, mas aplacam o entusiasmo das primeiras horas. Há forças em ambos os lados, e talvez sobretudo na frente israelense, que digeriram mal esse primeiro passo em direção à pacificação e que estão se preparando para sabotar o acordo de várias maneiras. Enquanto o padre Faltas faz essas afirmações, chega um comunicado da agência que parece confirmá-lo. Primeiro-ministro Netanyahu acusa o Hamas de querer revisar algumas partes do acordo no último minuto, dando a entender que a assinatura poderia ser cancelada. Mas o Hamas rejeita essa versão, declarando, em vez disso, seu consentimento convicto ao texto redigido pelos mediadores. Polêmicas, continua padre Ibrahim, que, no entanto, deixam claro que o acordo se originou de pressões externas às partes e não de uma preocupação sincera com o sofrimento experimentado por ambos os lados nesses longos meses de guerra. Perguntado sobre as reações manifestadas nessas horas, padre Faltas responde que, além de uma pequena minoria fanática que gostaria que o conflito continuasse até que Gaza fosse varrida do mapa, a maioria das pessoas expressa um sentimento de satisfação, tanto em Tel Aviv quanto em Gaza. Cuidado para não confundir essas expressões de satisfação com exaltações por uma vitória. Porque aqui, disse, ninguém ganhou e todos perderam. São João Paulo II já dizia, a guerra é sempre uma derrota. A população de Gaza está desesperada. 80% das casas estão destruídas e no norte, talvez ainda mais. Os acampamentos com barracas são enormes e há escassez de alimentos e água. Espero que o primeiro efeito da trégua seja a entrada maciça de ajuda humanitária. Conversei com diplomatas de alguns países vizinhos que me garantiram que já estão prontos 600 caminhões por dia, cheios de alimentos e suprimentos médicos. Espero também que possam ser instalados em breve os hospitais de campanha para substituir os que foram bombardeados e destruídos. Também não devemos ignorar o sofrimento do lado israelense. Estou pensando nos reféns, mas também nas muitas famílias que foram devastadas por esses meses de guerra. Os refugiados da Alta Galileia, por exemplo. Acredito também que, além da ajuda humanitária, a comunidade internacional também possa contribuir em termos de segurança e interposição entre as partes. Padre Ibrahim recentemente voltou da Síria, outra terra marcada por anos de guerra. Vi um país destruído que levará anos para ser reconstruído. E vi também a condição sempre precária da população cristã. Mas me dizem que a destruição em Gaza ainda pior do que na Síria. É minha intenção, assim que for possível, também ir a Gaza e contribuir com a ajuda urgente de quem necessita.
Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News.
aqueles que sabem pouco ou nada sobre ele, quando escrevem um e-mail, o óleo, o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição. Quem é Jesus de Nazaré, que tanto influenciou as nossas vidas?
Este é o podcast da Rádio Vaticano, Vatican News, segundo o texto de Andrea Tornielli, na voz de Silvonei José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM.
Retorno a Jerusalém, os mercadores no templo e o encontro com Nicodemos. Os dias da Páscoa, a primeira Páscoa de sua vida pública, estão se aproximando. O Nazareno e seus primeiros seguidores partem para Jerusalém. Quando chegam à cidade, encontram-na cheia de gente. No final da manhã, Jesus se dirige sozinho para o templo. Ao cruzar a porta do pátio externo, ele se depara com um espetáculo que não é incomum durante as festividades. O ar está impregnado com o fedor de estrume devido à presença de tantos animais. Há vendedores de ovelhas e pombas. E quase em cada coluna é possível encontrar um cambista para trocar moedas, já que aquelas com o rosto do imperador romano não podem ser doadas ao templo. Parece uma barulhenta feira de uma aldeia. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e com os bois. Lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas e disse aos que vendiam pombas: "Tirai tudo isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio." Em pouco tempo, fez para si um chicote e começa a derrubar todos os bancos e mesinhas dos comerciantes. Enquanto isso, seus discípulos entram no pátio externo e, ao vê-lo em ação com tanta raiva, ficam de lado, assustados. Recordaram seus discípulos do que está escrito: "O zelo por tua casa me devorará." Por que agiu dessa forma? E quais seriam as consequências de uma ação tão radical e evidente? Ao vê-lo revirar as mercadorias e destruir a chicotadas as pequenas carretas de madeira cobertas de tecido, seus seguidores ficam impressionados, não tanto com sua raiva incomum, mas com sua autoridade. Na verdade, falava como ninguém jamais havia falado, pensam seus primeiros seguidores, meio escondidos atrás das colunas. O alvoroço causado certamente não passa despercebido. Ele é abordado por escribas, fariseus, doutores da lei e sacerdotes, atraídos pela gritaria dos comerciantes, pelo clamor do povo e pelo barulho dos animais assustados. Interpelam-no dizendo: "Que sinal nos mostra para agires assim?" Respondeu-lhes Jesus: "Destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei." Disseram-lhe então os judeus: "46 anos foram precisos para se construir esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Jesus não se refere às paredes, às pedras. Ele fala de si mesmo, do templo de seu corpo, que por 3 dias conheceria a escuridão do sepulcro antes de ser reconstruído na ressurreição. Seus interlocutores escutam, mas não entendem. Durante aqueles dias passados em Jerusalém, muitos acreditam em Jesus, impressionados com a sua palavra e com os sinais que realizava. Entre os que testemunharam a expulsão dos mercadores do templo, há um fariseu, Nicodemos, um notável entre os judeus. Ele ficou fascinado com o que viu. Espera o anoitecer. Depois de se disfarçar um pouco, aproxima-se da casa onde mora o Nazareno para falar com ele. Encontra-o imerso na vigília, em oração. Nicodemos vai direto ao ponto. Disse-lhe: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como um mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. A resposta é alusiva e desconcertante. Em verdade te digo, quem não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. É óbvio que essas palavras não têm nada a ver com o nascimento natural. O Nazareno fala de renascimento espiritual. Nicodemos o pressiona. Como pode um homem nascer, sendo já velho? Poderá entrar uma segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não te admires de eu te haver dito: deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Espírito e sopro são, na língua hebraica, a mesma palavra. O diálogo com Jesus levou o líder fariseu a um terreno desconhecido para ele. Perguntou-lhe Nicodemos: como isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Se não credes quando vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando vos falo das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha nele a vida eterna. Nas palavras do Nazareno, a referência à sua divindade, bem como à serpente levantada por Moisés, que prenunciava o futuro não distante da cruz. Palavras que o líder fariseu não entende. O encontro é interrompido quando falta pouco para amanhecer. Nicodemos sai da casa com cautela. Fora visitar o Nazareno, curioso, inquieto. Sai de lá, ainda cheio de perguntas e cada vez mais fascinado pelo Mestre. Total de 127 prisioneiros foram libertados nas últimas horas em Cuba após a decisão anunciada na terça-feira por Havana de libertar 553 pessoas condenadas por vários crimes no contexto de uma mediação com a Igreja Católica que vem ocorrendo há anos e no espírito do atual jubileu. Poucas horas antes, o governo estadunidense de Joe Biden havia antecipado a notícia da retirada da ilha da lista de estados patrocinadores do terrorismo. Em uma primeira contagem oficial, a vice-presidente do Supremo Tribunal Popular, Maricela Sosa, disse à televisão estatal cubana que, entre quarta e quinta-feira, 127 libertações antecipadas foram concedidas, 121 com liberdade condicional e 6 como licenças extrapenais, explicando que essas últimas foram libertações antecipadas concedidas pelos tribunais, principalmente por motivos de saúde. Entre os prisioneiros libertados está um grupo de prisioneiros políticos, entre eles José Daniel Ferrer Garcia, 54 anos, fundador da União Patriótica de Cuba, considerado um prisioneiro de consciência pela Anistia Internacional. Depois de ser preso pela primeira vez em 2003, durante a era Fidel Castro, Ferrer Garcia foi preso novamente durante os protestos contra o governo em 2021. Libertado nesta quinta-feira da prisão de Mar Verde, em Santiago de Cuba, Ferrer prometeu continuar seu compromisso com a liberdade, a democracia e os direitos humanos, denunciando que havia passado anos na prisão, no pior isolamento, sofrendo fome, golpes e infecções. E assim chegamos à conclusão do nosso espaço deste sábado. Voltamos na segunda-feira, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um bom final de semana e até lá!